de notas. À atualidade, à conversa, na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Boa tarde, cá estamos para mais um bloco de notas. Boa tarde aos nossos comentadores de serviço, Luís Gama, Samuel Patrocínio, mais uma segunda-feira com novos temas. Hoje, por onde é que querem começar?
Força, Samuel.
Luís,
pontapé de saída.
Vamos lá ver aqui. Pontapé de saída, futebol. Futebol Qatar.
Pode ser.
Vamos outra vez aqui às polémicas e também se calhar falar um bocadinho de futebol, porque o mundo não vive só de polémicas, não é?
Exatamente.
Viram a cerimónia de inauguração ontem?
Vi parcialmente, é isso, a palavra correta, vi parcialmente. Não consegui ver tudo, mas vi uma parte. E de facto está aí o Mundial, a verdade é essa, não é?
Sim, com todas as polémicas.
Vi parte do jogo de ontem, do Qatar com o Equador.
Estreou-se a perder neste Mundial.
Outro resultado não seria de esperar, não é? Acho eu.
Com um jogador português, que nem sabia que lá estava, mas também já começa a ser normal termos jogadores portugueses espalhados aí, naturalizados, espalhados em noutras seleções. E pronto, aí temos o Mundial com muita polémica à mistura. Parece que de repente toda a gente acordou para um país que se chama Qatar. Acho que estava esquecido ali no mapa e ninguém o conhecia, ninguém sabia muito bem o que é que se passava por ali, por aquelas áreas geográficas, não só o Qatar, mas como outros países ali também ao lado. Mas agora, de repente, quando começou, prestes a começar o Mundial, parece que nós europeus e não só, nos lembramos que existe este país. E pronto, depois gera-se esta polémica toda, que tem razão de ser, como é óbvio. Mas quer dizer, todos nós sabíamos há 10 anos atrás que o Mundial se iria realizar no ano de 2022, podia não acontecer, não é? Também já tivemos ali as questões com a Covid que adiantaram algumas situações no desporto, mas mais ou menos no ano de 2022 iria acontecer e seria no Qatar. Portanto, esta é para já. Depois já te vou passar aí a palavra, Luís, também. Já tens o caderninho aberto, estava à espera que tu visse o bloco de notas, que ainda ninguém o fotografou. Para também te dar a oportunidade de falar sobre isto e depois já volto aqui outra vez, mas de facto é uma primeira abordagem, é aquilo que me apraz dizer.
Sim, com alguma polémica à mistura, houve uma série de artistas que se recusaram um pouco em cima da hora a aparecer na cerimónia de abertura, que é qualquer coisa que eu também não percebo, à última da hora, porque não percebo. Quando o Qatar se candidatou à organização, já toda a gente sabia que tipo de regime era aquele, não é? Atendendo à natureza do regime e naquela região do globo, enfim, mais conhecido, menos conhecido, toda a gente sabia como é que se trabalha naquelas zonas, não é? Estas questões que agora estão muito aí.
Como é que se vive, não é? Naquela zona,
como é que se
e
vive,
não só.
Como é que se trabalha, as questões de género, as questões de LGBT e por aí fora. Portanto, não entendo como é que se faz esta opção. A não ser por questões que estão ainda aí em discussão e no outro dia na televisão assisti a uma parte de um programa, tenho que ir ver o resto, sobre corrupção na esfera da FIFA e envolvendo também a UEFA, com o Sr. Platini metido ao barulho. E só isso poderá justificar uma opção para um país que não tem tradição rigorosamente nenhuma.
Sim, mas apesar disso, e de acordo àquilo que tu estás a dizer, mesmo que a UEFA e a FIFA tenham decidido, e decidiram, obviamente, pelo Qatar, apesar de não haver ou não dever haver uma interferência direta dos diversos governos sobre as federações, como é evidente, nós também temos a opinião pública e temos tudo o resto, claro. E a opinião política e os partidos políticos que, de facto, podiam fazer essa pressão, pelo menos ou na rua ou no outro lado qualquer, e levar a abortar esta decisão pelo Qatar. Aquilo que nós vimos é que não aconteceu. Eventualmente uma voz aqui e outra ali, e estamos a falar do Qatar, quase a falar para o deserto, foi mesmo assim, não é? E agora, de repente, é que toda a gente se lembrou que os direitos humanos não estão salvaguardados, como toda a gente sabia que não iriam estar, não é? Exato. Apesar de, para mim, também ser uma surpresa o número elevado, apesar de tudo, e saber que as coisas no Qatar são aquilo que são, mas também nunca pensei relativamente à parte da construção dos estádios que se enverdasse por aquilo que tem vindo a lume, portanto, aquela exploração toda dos migrantes, principalmente do Nepal, da Índia, do Bangladesh, nunca pensei, e também nunca pensei que o número de mortos, se forem realmente aqueles 6.500, não é? Se forem os 6.500, são de facto um número muito
meramente oficiais.
Pronto, e mesmo assim, se forem esses 6.500, para mim é muita coisa.
Já é brutal. Já é brutal. E, portanto, há aqui um nível de hipocrisia muito grande no meio de tudo isto. E eu acho muito, muito triste as palavras do Sr. Infantino quando ele vem dizer que desporto é desporto, a política é outro patamar, quando nós percebemos perfeitamente que a política e o desporto jogam braço dado e vão entrar nos estádios de braço dado e está aí, as decisões foram assumidas, resmas de dinheiro que se empataram naqueles estádios, está aí para quem quiser ver. E há aqui um grande nível de hipocrisia que tem a ver com lobbies, que para mim tem a ver com os combustíveis fósseis e uma série de interesses económicos e financeiros e sei lá, que estão por trás disto tudo. E aquilo que é triste é nós percebermos que se trocam vidas humanas por tudo isto e em pleno século XXI isto ainda persiste, coisas destas ainda persistem.
Sim, mas eu disse no outro dia, no programa anterior, que de certa forma todos nós somos cúmplices relativamente a isto, portanto somos nós, são os partidos políticos, são os governos, são as seleções, são os jogadores, toda a gente de uma certa forma é cúmplice, portanto, e não é chegado agora neste momento, quando toda a gente percebeu que já não há arrepio a fazer, que agora sim, agora vamos falar dos direitos humanos. É sempre bom falar, claro. nem que seja por agora, e tomar se calhar algumas atitudes, quer dizer, algumas atitudes que poucas podem ser, mas de facto cheira a hipocrisia, como é evidente, porque houve 10 anos, pelo menos 10 anos, para se falar sobre isto, houve tempo para arrepiar caminho, para mudar de direção, se fosse esse o caso, mas também não se fez. Mas pronto, isto, como alguém diz, há outras áreas também geográficas do planeta onde os direitos humanos também não são salvaguardados e continua a existir relações comerciais e outras, e se cada país da Europa, como há pouco ouvi também dizer, se cada país da Europa fosse propriamente ter em conta sempre os direitos humanos relativamente aos países existentes no mundo, pá, isso, ou se calhar só havia, cada um só tinha para ir relações com um terço e nada mais do que isso. Mas isso também não é motivo para nós não a termos que começar de facto a corroborar que os interesses humanos se calhar têm que estar à frente dos negócios, portanto, penso eu. Agora, sim, é obviamente que se isto é muito fácil dizer aqui aos microfones da rádio e lá em casa e em todo o lado, não é?
Sim,
porque se nós começarmos a pôr, de facto, se os nossos governos quiserem, de facto, ir por essa via e colocarem os direitos humanos à frente dos negócios, depois, quando começar a faltar o gás ou a eletricidade ou os combustíveis fósseis ou aumentar tudo isto, vamos ter uma outra reação na rua completamente diferente. É que isto, lá está, e o Infantino, quando diz que nós somos hipócritas e que a Europa é hipócrita, ele tem razão nesta
abordagem. Agora, ele não precisava era de fazer aquele papelão, não é? A última intervenção dele, eu sou não sei o quê, sinto-me não sei o quê.
E eu por acaso tenho aqui.
Quer dizer, aquilo ficaria bem aqui há uns bons meses atrás, e teria colocado a Federação Qatar numa posição de resolução de uma série de questões e numa posição de força e de opção pelos direitos humanos ou pela construção dos estádios, que eu acho que era uma opção muito fácil de fazer. Entretanto, a FIFA já lançou uma regra que os jogadores, capitães de equipa, que entrarem com uma braçadeira de capitão com as cores arco-íris vão ter um cartão amarelo. E, portanto, de repente, todas as seleções que tinham jogadores que iam entrar com essa dita braçadeira, constituindo um sinal que era importante ter em conta, já começam a arrepiar caminho, obviamente, não é? Porque é um torneio para muitas das seleções, é uma oportunidade, e para muitos jogadores também é uma oportunidade de uma vida, não é? e um gesto simbólico que se leva a efeito.
Lá está, é uma oportunidade de uma vida, é um negócio de uma vida, é tudo de uma vida e lá vão ficando os direitos humanos.
Mas eu até percebo os jogadores, porque são 90 minutos, eles vão entrar e durante 90 minutos e nestes 90 minutos provavelmente vão ser foco das câmaras, vão ser objeto de uma filmagem mais em pormenor, vão aparecer nas nossas televisões em pormenor, provavelmente meia dúzia de minutos, se tanto, não é? E portanto eles vão estar sujeitos a um cartão amarelo e sujeitos a limitarem a sua equipa e a condicionarem o futebol das suas equipas e é uma coisa momentânea, de momento. Mas é triste esta medida da FIFA, para mim é uma medida triste, porque há pessoas que ainda não perceberam que há coisas que não se conseguem desligar, ainda não perceberam o que é ideologia e o que é política e o que é o ser humano na sua essência. E
neste caso trata-se,
que
nem
tem,
se trata
é?
De propriamente política nem de ideologia, trata-se de situações culturais
claro,
que são diferentes das nossas.
Com ideologia, ao fim e ao cabo.
Sim, nós a ideologia levo mais para aquela parte política,
política é?
No termo político da questão. Aqui são mesmo questões de natureza cultural que urge naturalmente no século XXI modificar, mas também quer dizer, eu acho que nós às vezes, a Europa também nos arrogamos em arautos da... dos valores democráticos, em arautos dos valores culturais, em arautos de tudo. E depois vamos exprimir bem isto. E a laranja deita muito sumo azedo. A laranja,
é
de facto, deita muito azedo e amargo. E, portanto, se calhar também temos que... obviamente que temos que fazer pressão naquilo que são valores essenciais de vida, mas também nós próprios nos temos que modificar aqui em muitas outras situações. Portanto, não é só acusar e levantar a mão, acusar o dedo a uma série de países e depois cá dentro também se haver
uma
série
boa
de situações.
Estás a colocar uma boa questão.
Claro, e haver uma série de situações que nós
e muito deste tempo. Nós estamos a braços com uma série de migrantes de várias partes do globo para a Europa, para outros países, para os Estados Unidos, sei lá, para aí fora.
Exatamente.
E há uma grande dificuldade em lidar com
estas diferenças
culturais.
Quando nós temos aqui os migrantes, como é? Que já aqui falámos, quando nós temos aqui migrantes que recebemos e que também não lhes damos as condições mínimas para estarem aqui em Portugal e no Alentejo.
E de alguma forma sugamos o tutano deles, não é?
E no Alentejo.
A sua força de trabalho.
Vamos ver, qual é a diferença entre isto e praticamente aquilo que se passou? Pronto, lá foram mais violentos, aqui são um bocadinho mais brandos, mas a essência é a mesma.
No fundo é isso.
Portanto, acho que nós também temos que olhar para nós e em vez de estar completo, sempre, ou, neste caso, a apontar o dedo a outros países, porque de facto a essência é a mesma, é a exploração, ponto. Exploração, exploração mais violenta, exploração menos violenta, exploração mais humanizada,
mais
exploração
visível,
menos humanizada.
Visível. É um bocado isso. E a propósito deste assunto, o que é que tu achas que perdão. Em relação à nossa equipa.
Não, deixa-me só, antes de ir aí à equipa, só concluir aqui. Eu também não sei se, de facto, se, por exemplo, o Mundial fosse retirado ao Qatar, se a coisa não seria pior do que permitir que esta entrada de todos estes adeptos, toda esta relação, e não sei se isto não fará uma certa abertura na sociedade de Qatar relativamente a esta questão dos direitos, dos direitos humanos. Poderá haver ali alguma... se calhar algum impacto positivo apesar de tudo do que propriamente retirarmos e colocarmos ali contra a espada e a parede.
Eu estava a pensar nisso. Até a questão iraniana até pode funcionar aqui por contágio. Embora a sociedade catarí seja um pouco fechada em termos informativos, mas eu acredito que a questão iraniana vai lá chegar, tarde ou cedo já vai lá chegar, se é que não chegou já, não é? E aquelas questões dos direitos das mulheres nos regimes islâmicos, enfim, é qualquer coisa de extraordinário em pleno século XXI, como é que subsistem, enfim.
E a equipa iraniana tomou hoje posição dentro de campo, não é? Boicotar o hino.
É incrível, atenção.
Os adeptos nas bancadas mostraram cartazes com apelos à liberdade.
É
portanto,
sim, eu acho que o regime iraniano
pode ser também aqui
coragem.
Uma forma de...
É de uma grande coragem. Provavelmente aquelas pessoas não vão conseguir voltar ao Irão.
Sim, inclusivamente um jogador que em Portugal,
o Taremi,
que também se manifestou no outro dia, não é? Portanto, eu também pensei, isto Taremi não pode voltar lá.
São posições de grande coragem.
Mas eu acho que o regime iraniano é uma questão de tempo, não
é?
Nós estamos há dois meses, praticamente há dois meses, com manifestações sucessivas nas ruas, encabeçadas muitas vezes por mulheres, portanto...
Eu em relação ao regime iraniano, aquilo que eu vejo é uma falta de massa crítica. Nós já temos aqui falado um pouco sobre este tema. São opções, não é? E quando as pessoas percebem que pode haver outras opções de regime, diferente daquele profundamente alicerçado na religião...
Teocrático
mesmo, talvez as pessoas consigam unir-se e lutar por qualquer coisa diferente.
Bem, a verdade é que eles estão há dois meses na rua e sem desistir,
e não param.
E independentemente do número de mortes que já tem vindo a acontecer, e portanto eles continuam ali, as mulheres também na rua em protesto, e não se vergam a esta ditadura do véu islâmico iraniano. Portanto, eu acho que este regime iraniano tem os dias contados, é uma questão de tempo, e de facto quero só aqui dizer e pronto, mostrar a minha, no fundo, a minha como é que eu hei de dizer isto?
Simpatia.
A minha, nem sequer é simpatia, é mais do que isso, é aqui a minha grande ovação a estas mulheres iranianas que acabam por ser heroínas, não é? Contra todos os factos e contra o poder militar e contra o poder do Estado,
continuarem, de subjugação.
Sim, continuarem a vir para a rua e a trabalhar consecutivamente há dois meses que o fazem isto, e também muitos iranianos homens, como é evidente, não é? Elas também sozinhas não conseguiram fazer tudo, onde expressam claramente uma vontade de mudança, e só gostava de ver por parte da sociedade portuguesa, já que estamos agora a falar em Portugal, mas também da europeia, sociedade portuguesa europeia, um maior apoio ao Irão, coisa que não vejo, coisa que não tenho visto, nem sequer algumas figuras públicas que normalmente vêm sempre a terreiro a manifestar-se contra tudo e contra todas as situações, e ainda não os vi, que era interessante, que estou aqui a falar da questão feminista, portanto vir aqui apoiar claramente, e não só, política e por aí vai, apoiar claramente, algumas já se vão manifestando, mas ver mais força da sociedade portuguesa relativamente a esta luta iraniana.
Por acaso, tive há umas semanas em Lisboa e na mesma tarde estavam a acontecer duas manifestações, uma do povo iraniano e outra do povo ucraniano, ali a alguns metros de distância. E por acaso foi uma coisa que reparei, que havia muitos poucos portugueses em cada uma delas, o que normalmente não acontece, porque nós somos pessoas de causas e participamos em vários momentos de protesto, mas no caso destas duas não estavam mesmo muitos poucos portugueses.
Era interessante ver uma maior pressão da parte, vale o que vale, provavelmente não vale nada, mas é só uma questão também de perceberem os iranianos que não estão sozinhos no mundo.
Claro. Eu queria acreditar que isto funcionasse como uma espécie de plataforma, tipo uma peça de dominó que cai e que de alguma forma vai mexer com toda uma estrutura ali naquela zona do planeta. Eu quero acreditar que é possível.
Evidentemente.
E que ponha consciências a mexer e acorde alguns povos daquela região do planeta que de alguma forma estão adormecidos por estas lógicas religiosas.
Sim, mas atenção, que os iranianos são persas. Há ali também algumas diferenciações em relação a outro tipo de povos.
Sim, em termos culturais há ali grandes
diferenças. Em termos de... Pronto, obviamente
a natureza histórica
da forma de pensar. Forma de pensar, que no fundo é cultural também, não é?
Claro.
E é completamente diferente essa situação, pronto, apesar de estarem agora dominados pelo regime que nós conhecemos.
A história universal deve muito àquela região do planeta.
Tu agora querias falar um bocadinho do futebol.
Sim, podemos falar um pouco da nossa seleção.
E da nossa seleção, que foi a pergunta que fizeste há pouco, e depois acabamos aqui a derivar.
Sim, o Ronaldo já falou da situação dele, pediu aos jornalistas para terem algum autocontrole, não é? Que é uma coisa sempre difícil de fazer, pedir aos jornalistas para terem algum autocontrole naquela questão, que é uma questão muito quente.
Quando ele próprio é que provocou.
Pois, claro, evidente, não é? E ele pede, pensando na seleção e na tranquilidade
e bem,
da equipa, e eu acho que bem.
Mas acho que está a pensar agora, porque não pensam antes. Porque foi ele que escolheu a data em que ia sair a entrevista.
Porque antes ele tinha que pensar.
A Diolinda tem, para mim,
tinha que resolver a vida dele.
Completamente razão naquilo que diz, não é? Eu disse aqui no outro dia que se calhar aquilo podia ter influência na seleção e, portanto, não foi o timing, não foi o timing correto. Para, se calhar para ele foi, se calhar para ele foi, nós não sabemos aqui as negociações que ocorrem entre
o clima
entre
que ele
muros,
tem lá dentro na equipa, no Manchester, o clima deve ser de cortar a navalha, não é?
Eu para acho que a liberdade de expressão ninguém a pode tirar, nem a Ronaldo, nem a ninguém. Exatamente. Mas tendo em conta este Mundial e sabendo nós que foi Ronaldo quem escolhe o timing para a entrevista sair, acho que agora é tarde para pedir controle à comunicação social, a comunicação social que tanto gosta de espremer a sua vida privada.
Espremer todas estas coisas.
Sangue, no fundo gosta de sangue. Mas pronto, ele fez aquilo agora que tinha que fazer, que era de facto pedir isso.
Sim, como
que a comunicação social, e pelo menos a comunicação social portuguesa que cumpra com a... Já devia ter cumprido, aliás, há mais tempo atrás, não é? Nem sequer era preciso, penso eu, uma vez que há valores supremos que se levantam neste momento, que é tentar trazer o caneco lá do Qatar, pelo menos isso, salve, que nos salve isso. E não sei se tu tens muita fé ou não. Se
eu
Linda também não sei se
a
Diolinda tem muita fé
por
ou
aquilo,
não.
Por aquilo que eu estive a ver no calendário, nós nos quartos de final, isto é a minha ideia, confrontar-nos com a Alemanha. E nós e a Alemanha não.
Eu acho que
complicado.
Se nós jogarmos
nós
em equipa,
quartos,
podemos chegar longe. Mas temos que jogar a equipa.
Pois, o maestro é determinante. Eu acho que o maestro é determinante.
Exatamente.
Nós temos grande, grande, grande qualidade. E agora viu-se no jogo com a Nigéria.
Exatamente, no jogo com a Nigéria.
O maestro, para mim, é que é determinante, não é? Nós temos jogadores, dois, três jogadores de grande qualidade para todas as posições, não é? Quer dizer, e temos jogadores polivalentes que podem fazer mais que uma posição. Temos recursos imensos, não é? Eu acho até que ele deveria ter levado mais um central. Não sei quem é que ele poderia sacrificar, porque a qualidade é tão grande que eu receio que o Pepe não consiga aguentar
a pedalada dos mais novos.
Porque ele está lesionado, não, até que ponto é que estará recuperado. E aquele rapaz do Benfica, que para mim é um excelente jogador, é um extraordinário valor já, o António Silva. E há pormenores em que ele é um pouco verde, e no jogo com a Nigéria viu-se ali um lance em velocidade, que ele lê mal o lance, portanto tudo isto é preciso muita experiência, não é? Tarimba, e o Pepe nisso, quer dizer, é incomparável.
É mestre.
Claramente.
É mestre. Mas se calhar já não tem pernas, como tu dizes.
Por acaso, estou curiosa com a equipa que Fernando Santos vai jogar.
Na quinta-feira já vamos ver o que é que vai sair, porque é um jogo já extremamente difícil, muito físico, vai ser um jogo muito físico.
Isso vai.
Os ganeses são muito rápidos, para além de serem bons tecnicamente, vamos ver como é que nós conseguimos suster aquela gente.
Eu acho que nós temos todas as possibilidades, ou é agora, quase como dizia o outro, ou nunca. Não sei
sim,
se o nunca...
A geração que temos.
Ou é agora ou nunca, e portanto... Eu estou confiante, não estou confiante no... Tu há bocado chamaste-te aqui, eu vou-lhe chamar Timoneiro.
Maestro.
Pois, se calhar é mais maestro, dá muita música às vezes e tira de lá poucos sons.
Precisávamos de um verdadeiro maestro no terreno.
Eu acho que neste momento confio
tipo
mais
Rui
nos
Costa.
Jogadores do que no maestro.
Pois, exatamente, é precisamente isso. E portanto, nessa confiança que tenho na maior parte dos jogadores que estão ali, muitos são jovens e têm que se mostrar e querem se mostrar, ou vão querer mostrar-se, pelo menos assim espero. E de facto, se são profissionais, têm que o fazer e devem dar o máximo neste sentido. Apesar de ser, mais uma vez, este calendário para este campeonato do mundo, quer dizer, é um calendário que nem dá para os jogadores, nem dá para nós que estamos ou que queremos assistir, não é? Nem dá por uma questão de espaço horário, jogos às 10 da manhã,
claro.
Nem dá porque as pessoas estão a trabalhar e têm aulas e tudo, quando em junho e julho, que era normal, os meninos já estavam em casa e havia uma predisposição completamente diferente para este Mundial do que aquilo que nós vimos neste momento, porque de facto é um Mundial. E depois, quer dizer, depois continua a haver provas internas, como a Taça da Liga, que é uma confusão, parte dos jogadores estão lá, outra parte está cá. E depois a seguir vamos outra vez para a Liga, sim, sim. E mais a Liga Europa e por aí vai. E é um bocado pronto, porque ali havia sempre aquela transição depois das férias do verão, fazia-se ali um hiatezinho de tempo e a coisa depois seguia. Pronto, mas é o que é. É o que é, e eles têm que se habituar a isso. E este ano já sabem que vão ter uma carga suplementar de esforço. São profissionais, estão a defender as cores nacionais, e é isso que eu desejo, é que de facto consigam fazer um bom campeonato do mundo de futebol, e se tiverem que cair, pelo menos que caiam de cabeça erguida, e não como muitas vezes caem, não de cabeça erguida e com aquela situação de que podíamos.
Com as prestações fracas e com cheiro a desistência mesmo e a conformismo, isso, esse lado é que é aflitivo. Em relação ao desporto, eu queria deixar aqui uma nota para a Seleção Nacional de Rugby. Conseguiu pela segunda vez o lugar no Campeonato do Mundo, eu acho que é extraordinário. O nosso rugby não tem dimensão europeia, nem mundial, nem coisa que se pareça. Da última vez, há 15 anos que tínhamos estado no Mundial, levámos assim umas sovas valentes. Provavelmente é aquilo que nos vai acontecer desta vez também. Nós temos um rugby muito amador, ainda num nível muito amador. Temos alguns jogadores a jogar em França. Acho que temos um jogador na seleção a jogar no Top 14, que é assim o campeonato francês. É assim uma coisa, em termos europeus, bombástica, não é? No Clermont-Ferrand. E portanto eu acho que é um resultado extraordinário para os nossos jogadores de rugby. Temos ali vários jogadores de origem francesa. De qualquer das formas, é um resultado fantástico. É apenas a segunda vez que uma seleção amadora chega a um Mundial, e somos nós. Vamos estar num grupo extremamente difícil, com o País de Gales, com a Austrália, com Fiji e uma muito nossa conhecida, a Geórgia. Não há muito tempo atrás tivemos um embate com a Geórgia que estivemos a ganhar até aos 60 minutos. Portanto, durante uma hora conseguimos ombrear com a Geórgia, e depois a parte física fez a diferença, e a Geórgia é uma seleção já
eles
do outro
deram
patamar,
volta ao resultado.
E não conseguimos, e portanto estamos lá, vamos fazer o nosso melhor. Da outra vez conseguimos um feito incrível, que foi fazer um ensaio contra a Nova Zelândia. Levámos 108 pontos, mas conseguimos fazer um ensaio contra a Nova Zelândia, que é assim qualquer coisa de extraordinário, não é? A Nova Zelândia é assim uma equipa fabulosa, de outro nível mesmo, estratosférico.
Já agora que estamos a falar de desporto, e às vezes há também modalidades em que nós nem sequer aqui falamos, nem abordamos, só para dizer também que Portugal conquistou o Campeonato do Mundo e da Europa, do Mundo e da Europa, de handball em cadeiras de rodas este domingo, frente aos Países Baixos. Portanto, é a primeira vez que este Campeonato do Mundo e da Europa em cadeira de rodas de handball é realizado, e fica aqui também esta informação, que é uma informação que a maior parte dos portugueses não vai saber, porque a comunicação...
Não aparecem letras gordas na
comunicação. Não aparecem nem
social.
Gordas, nem pequenas. Exatamente. E porque a comunicação
assim
social não lhes vai dar eco.
Assim como os resultados da equipa nacional de trampolim.
Exatamente, que também
tiveram resultados brilhantes. Que não é a primeira vez, não é? Não é a primeira vez. Começamos a ter escola nesta área
sim,
de ginástica.
Em algumas áreas técnicas já começamos a ter alguma escola, como tu dizes, e os resultados estão aí a mostrar que também é possível quando há... Às vezes nem sequer é o investimento, às vezes é mais a predisposição e a vontade para... Mas também é necessário também algum investimento, como é evidente, principalmente dotando condições... alguns pavilhões e algumas situações, e com isso também o país também se foi modernizando ao longo do tempo, e agora estão aí esses resultados.
Vamos então fechar esta primeira meia hora do nosso programa, vamos para a música. Hoje Carlos Paredes foi o eleito Verdes Anos, a música
sim.
escolhida.
Uhum.
Luís?
Isto é muito, muito português, muito mesmo. Carlos Paredes, isto é... chega até a ser brutalmente emotivo. É um artista como não tivemos muitos no nosso país, é um verdadeiro mestre na arte de tratar a guitarra portuguesa, que é um instrumento que já vem do século XVIII, Que tem diferenças no território. O Carlos Paredes é mais a guitarra de Coimbra, portanto a afinação de Coimbra é diferente da afinação de Lisboa. Há todo um percurso histórico na evolução deste fabuloso instrumento. O Carlos Paredes herdou o gosto pela guitarra do seu pai, Artur Paredes, e é assim uma coisa fabulosa. E lembrei-me neste fim de semana que terminou, que quando era jovem assistia a um espetáculo de bailado na Gulbenkian, há muitos anos, com Olga Roriz, um trabalho de Wallenstein, Vasco Wallenstein, com Paredes em palco, junto com os bailarinos, e Paredes dedilhando esta guitarra, que ele parecia ter mil dedos, quer dizer, uma coisa extraordinária, acho que é um som fantástico, único mesmo.
Vamos então ouvir Carlos Paredes, com Verdes Anjos. Depois de, na primeira parte, termos falado sobre o futebol, as últimas notícias do futebol, vamos agora para a política. Lula, o presidente do Brasil, eleito presidente do Brasil, esteve em Portugal, reuniu com Marcelo Rebelo de Sousa e também António Costa. O que têm os nossos comentadores a dizer sobre esta visita e também sobre esta retomada do diálogo entre os dois países, sendo que Lula afirmou que esta retomada de ligações e de diálogo é importantíssima para o Brasil, porque Portugal é um país também importante para eles aqui na Europa.
Sim, é importante, eu julgo que sim. Não fazia qualquer tipo de sentido o tipo de relação que estávamos a manter com o Brasil na altura do anterior, no anterior que ainda é presidente, não é? Eu acho que há coisas que não... difíceis de perceber na política, não é? Há opções que os nossos políticos fazem que são difíceis de perceber. E a opção de Bolsonaro também não faz qualquer tipo de sentido. E a forma como eu lidou com o nosso presidente, quando o nosso presidente esteve no Brasil, independentemente de nós gostarmos mais dele ou menos dele, é o nosso presidente, representa-nos a nós, e eu não gostei particularmente da forma como Bolsonaro lidou com a visita do nosso presidente. Não achei digno.
A questão é, Bolsonaro sabe lidar com alguém e também...
Pois,
é
outra questão, não é? É outra questão. Independentemente das diferenças que existem e por aí e por esse mundo fora, existem tantas diferenças, mas a parte do diálogo tem que existir. Nós somos um país que tem, que alberga uns bons milhares de brasileiros e eles são bem-vindos. E portanto, nem que seja só por isso, não é? Para além da história que temos em conjunto com o Brasil, com lados menos positivos, mas isso já lá vai. Nós estamos a falar da altura de 1500, acho que já lá vai, embora na sociedade brasileira persista algum mal-estar em relação
ao passado histórico. Sim, também é só 200 anos de independência que o Brasil tem relativamente a Portugal.
No fim e ao cabo, 200 anos será pouco.
Sim, em termos de...
É o que podemos concluir, não é?
Sim. Em termos históricos, 200 anos é pouco, hein? No fundo a nossa vida é que é muito limitada para... Mas 200 anos na história do universo é pouco, e pronto. E é isso que nós tínhamos dito aqui em emissões anteriores, que a vitória de Lula teria sem qualquer problema, não é? O retomar das relações com o Brasil. Bem, em boa verdade as relações nunca foram cortadas, mas havia de facto uma azia grande por parte do presidente Bolsonaro em vir a Portugal, que nunca veio, e também, pelo menos que eu saiba, nunca veio, segundo a minha memória não, nunca veio a Portugal, enquanto presidente da República do Brasil, naturalmente, e também em receber os nossos representantes, como tu disseste, e bem, independentemente de nós gostarmos ou não gostarmos do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, eles, quando estão lá fora, estão a representar Portugal e, portanto, estão a representar este país e devem ser recebidos, obviamente, com aquilo que têm direito, que é com aquilo que Portugal tem direito, e muito mais nesta... Exatamente. Relação que existe entre Portugal e o Brasil. Pronto. A Lula é diferente em muitos sentidos, e neste obviamente que sim. Lula tinha boas relações com grande parte dos políticos portugueses, independentemente de eles serem de direita ou de esquerda. Ele tinha boa relação com eles, e também disse aqui já há uns tempos atrás que praticamente da direita à esquerda portuguesa todos queriam a vitória de Lula da Silva, portanto, exceto onde eventualmente se calhar o Chega, mas todos os outros desejariam e queriam a vitória de Lula da Silva, que vai acontecer, e portanto este retomar das relações é perfeitamente normal dentro daquilo que era expectável. E o visitar Portugal, neste caso foi só numa passagem entre o COP27 do Egito para o Brasil, mas tenho quase a certeza absoluta que ele virá muitas vezes a Portugal, e que os políticos portugueses também vão lá. Aliás, ele disse logo que queria lá também na tomada de posse no dia 1 o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, entre outros políticos portugueses, e portanto isto é aquilo que é normal, deve ser normal. Claro. O que a gente estava a assistir era uma coisa que não era...
Absurda.
Completamente sem nexo entre dois países que têm a relação histórica que nós temos, e se não fosse a relação histórica, tem, como tu dizes, e bem, esta relação de familiaridade entre muitos cidadãos portugueses, com muitos cidadãos brasileiros e, no fundo, e com a África, porque o Presidente da República conseguiu ali um trio, não é? Aproveitou ali um trio com atraso de alguém e juntou logo Moçambique, e isso ele teve bem, juntou logo Moçambique com o Lula e Portugal. Portanto, pelo menos nessa audiência que teve com o Presidente, para mim já é Presidente Lula da Silva. E, portanto, é isto que nós desejamos e queremos, é que, de facto, aqueles que nos são próximos, e nós estamos no mundo, obviamente que há muitos que nos são próximos, mas outros são-nos mais próximos do que outros, e o Brasil, obviamente, é daqueles, bem como os Palop, que nos são muito próximos. E tem que haver, naturalmente, esta relação, seja ela qual for, mas uma relação direta, franca e aberta entre estes países, principalmente entre estes países que são família. Se não houver entre estes países que são família uma relação franca, aberta e direta, nada funciona. E Bolsonaro nunca conseguiu perceber isto, não sei porquê. Se calhar até sei, por estar completamente fora de sentido político, não ter sentido político, e chegou-se àquela não relação que oficialmente existia. Oficialmente não, mas pelo menos entre o Presidente da República do Brasil, o ex-Presidente da República do Brasil, e os nossos órgãos de
soberania. Né?
E portanto, é andar para a frente.
Claro, eu só queria aqui sublinhar a presença de Lula na COP, onde ele se compromete a rever a questão da Amazónia, que é uma matéria extremamente importante e muito difícil de resolver. Nós já abordámos esse assunto aqui em emissões anteriores. Vai ser um desafio muito grande. Vamos ver como é que ele consegue dar aqui, volta àquela questão.
Sim, aqui na Copa há uma questão que se calhar pode ser importante para isto tudo, porque não é só a Amazónia. Nós também temos grandes florestas em África que precisam grandemente de ser salvaguardadas, no Gabão e noutros países, claro, no Congo, e que estão a ser completamente destruídas. E é necessário haver também aqui uma intervenção direta. Mas nesta Copa, a única, quer dizer, a grande conclusão que saiu é, não tem diretamente a ver com isto, mas é tentar compensar os países que vão ser vítimas, ou que serão vítimas, das alterações climáticas. E eu não sei se isso não poderá ter ali também uma alocação a este tipo de ecossistemas, que são importantes para... Que no fundo estão diretamente ligados.
Sim, as questões estão ligadas.
Estão ligadas, não é? Portanto, a produção de oxigênio e a absorção de CO2, estas florestas absorvem. Portanto,
sim, claro. O acordo final é um bocado frustrante por causa disso. Em relação ao tal fundo de compensação, não se chegou a um fim, a um acordo final, e remeteu-se isto um pouco mais para diante.
Sim, mas vai haver compensação a estes países.
Tem que
haver, e o Brasil, obviamente, que o Brasil também tem direito a pedir compensação. O Brasil, no seu território, tem a Amazónia, e o Brasil quer se desenvolver. E obviamente que tem direito a... muito bem, nós salvaguardamos a Amazónia, porque é para bem de todo o mundo, mas compensem-nos com essas... no fundo, nós somos aqui apenas o quem está a salvaguardar, nada mais do que isso, e portanto venham-nos compensar com isso. E o Brasil, e não só, e a África, tem direito
a
fazer essas compensações, a pedir essas compensações, claro. E não só as Maldivas, como normalmente é mais recorrente.
Porque a questão que se coloca é, se queremos eliminar o fóssil, os recursos fósseis, temos que compensar os países que não têm outro recurso que não o fóssil, não é?
Tem que haver também tens uma compensar transição. Aqueles que têm florestas para a absorção do CO2.
Claro, exatamente.
Se não ficamos...
Exato.
Tiramos de um lado e metemos do outro, exatamente. E a coisa anda por ali. E isso foi, pronto, acho que foi uma situação importante esta da COP. Obviamente que nunca se vai chegar a acordo. Nunca vai haver aqui acordo entre os países, aqueles acordos que
É difícil porque há economias muito alicerçadas no fóssil. Muito, muito, muito alicerçadas nos combustíveis fósseis. E não tem outros recursos, e se não existir um fundo de compensação a sério e apoio a estes países para encontrarem outras formas de conseguirem fundos para se desenvolverem, vão permanecer subdesenvolvidos e vão permanecer terão que continuar a alimentar esta fornalha dos combustíveis fósseis, e não vamos conseguir resolver a questão climática.
Agora, isto vai ter custos, fácil. Não é? Isto vai ter custos para a população europeia. A população europeia tem que perceber que estas compensações têm custos. Provavelmente, não sei se viram nos combustíveis fósseis, mais alguns cêntimos de ISP, não sei como é que vai ser, mas o que sei é que os europeus vão ter que pagar isto através de impostos. Isso vai ser também certo, não é?
E que alternativas é que se perfilarão para...
Acho que a alternativa, pelo menos para os europeus, e ainda há pouco tempo vi um documentário sobre isso, e quando digo há pouco tempo, foi há 2 ou 3 dias, é de facto fazerem o investimento que têm que fazer nas energias alternativas e noutras formas de energéticas que existem, que pelo menos já sabem que existem,
claro,
como hidrogénio, portanto, e partir rapidamente o solar, o eólico, e portanto tem que ser. Há países como por exemplo a Dinamarca, que praticamente já tem essa situação resolvida, e os outros todos têm que ir atrás e têm que se fazer esse investimento. A Europa não pode ficar refém dos combustíveis fósseis, primeiro porque os combustíveis fósseis estão no valor que nós sabemos, segundo porque fica refém também de outros países, sempre, não é? E não pode quando tem alternativas aqui perto de casa, e portanto que se façam outros PRRs, que se façam outras fórmulas quaisquer, mas de facto que assim
não é?
Há painéis para colocar, está bem que o painel solar, do ponto de vista estético, não é a coisa mais bonita de se ver, mas quer dizer, nós temos visto para aí exemplos e exemplos, e temos que ir por aí.
Houve apoios para a colocação de painéis, provavelmente vamos ter que voltar a isso, mas apoios mais significativos.
A questão aqui que se passa neste momento na Europa é, de facto, quebrar imediatamente com o fóssil, ou tentar quebrar com o fóssil, e vai levar algum tempo, não é? E aqui uma coisa que era quase absurda há uns tempos, não é? É permitir as centrais nucleares, pelo menos durante algum tempo, pronto, acabar com o fóssil, permitir as centrais nucleares que apesar de tudo não têm o grau de poluição, são perigosas, mas não têm o grau de poluição que temos nas energias fósseis, uhum. E enquanto se faz esta tudo em simultâneo, se vai investindo no renovável. Portanto, e no hidrogênio, eventualmente o hidrogênio ou outras fórmulas que a ciência e a tecnologia permitam, porque, obviamente, eu não creio que nós vamos ficar apenas e só por esta questão do hidrogênio, portanto, haverá outras tecnologias, ou por outra tecnologia, irá permitir, certamente, outras formas de combustível no futuro.
Muito bem, então querem passar agora para um tema mais regional ou ainda vamos à questão do IVA que vocês também queriam abordar?
Sim, a questão que eu tinha aqui...
Temos cerca de 6, 7 minutos até ao final do programa.
É pouco. Bem, então eu tinha aqui umas propostas que eu encontrei da DECO para fazer frente à questão da inflação. Algumas das medidas... Nós já tínhamos falado aqui que se prendem com o IVA dos produtos alimentares mais essenciais. Mas a DECO fala também nas questões das taxas de juro e de apoios às famílias em verdadeiras dificuldades. Porque isto vai bater à porta de toda a gente, tarde ou cedo. A questão que se coloca aqui é que o dinheiro que nós temos no banco rende muito pouco. Aliás, isto é uma questão que vem sendo discutida de algum tempo esta parte. Nos países da Europa, os juros sobre o nosso dinheiro aumentaram. Aumentaram também os juros relativamente aos empréstimos. Mas em Portugal, os juros relativamente ao nosso dinheiro mantêm-se praticamente a zero. E os juros que nós pagamos por empréstimos estão num nível perfeitamente...
E não há vontade nenhuma de mudar.
Portanto, isto é completamente absurdo. Quer dizer, tem que haver aqui uma alteração. Depois, outra questão que se prende com a questão das isenções de IMI, que, no, digamos que na zona do temporário, é entre 3 e 5 anos, havia uma isenção de IMI, portanto, quem fazia créditos à habitação, e a proposta da DECO é para alargar este período de isenção de IMI e, em alguns casos mesmo, reduzir a taxa de IMI, porque as famílias não vão conseguir aguentar. A este ritmo não vão conseguir aguentar e até mesmo isto vai bater à porta da classe média. A classe média já começa a ser completamente estrangulada por este tipo de questões. Os aumentos de rendimentos das pessoas são
principalmente
diminutos.
Eu diria principalmente pela classe média. Classe média é que vai levar, a grande pancada desta inflação e deste aumento de juros.
Completamente. E há pessoas, há muitas famílias em graves dificuldades, ainda não há muito tempo o senhor Isaurindo Oliveira dizia na Antena 1 uma questão que nós já tínhamos aqui discutido também aqui há uns programas atrás, que tinham por norma não deixar, este senhor é presidente da Caritas de Beja, tinha por norma não deixar sair ninguém dali sem algum tipo de alimentos, e eles neste momento não têm alimentos para fornecer às pessoas. Portanto, a situação é verdadeiramente dramática, e portanto tem que haver aqui alguém a fazer alguma coisa. E aqui temos que apelar às autarquias, que é quem conhece melhor o terreno, para fazer força, sei lá, junto do governo, sei lá. Não sei como é que isso poderá fazer, mas tem que se encontrar aqui medidas de emergência para estas questões, porque não é só em Beja. Beja é mais notório, nós estamos aqui ao pé, mas há aqui questões extremamente dramáticas e que é preciso acolher, não é?
Eu acho que a taxa da inflação vai ter tendência agora a estabilizar e eventualmente depois a diminuir, mas a questão dos juros, do aumento dos juros, uhum, com aquela senhora Lagarde a dizer que até aos 2%, ela quer fixar a taxa da inflação até aos 2%, é para aumentar as taxas de juros, e as taxas de juros vão catapultando aquilo. Nós pensamos que estamos a pagar uma coisa, mas aquilo aumenta para 2%, já é outro, é um valor, exatamente, completamente diferente. E eu não sei, portanto, isto tudo junto, o resultado que nós vamos ter daqui a algum tempo. Nós fomos falando aqui que a partir de setembro é que nós íamos ver algumas situações, nos programas anteriores que fizemos na primeira série, uhum, porque até lá, até às férias, acho que os portugueses andaram um bocadinho assim despreocupados e sem perceber o que é que estava a acontecer. E agora já muitos começaram a perceber, já muitos em dificuldade, já estão muitos em dificuldade, mas eu acho que em 2023 é que vai ser de facto a grande prova dos nove e das grandes dificuldades que aí vão vir.
Passamos então rapidamente para a questão, não sei se para o assunto da desagregação das freguesias que tínhamos pensado falar, penso que já não há tempo.
Sim, mas falaremos numa próxima edição.
Se o Luís quiser fazer um breve apontamento também aqui à celebração do centenário de Jorge Vieira.
Sim,
que
sim, era importante
agora
falar
também
disso.
Uma homenagem.
Era importante falar disso porque em Beja há um centro, digamos assim, um centro, um museu, uma casa que tem lá uma série de obras de Jorge Vieira. Jorge Vieira nasceu há 100 anos, é um escultor de renome. Em Beja há duas grandes obras que toda a gente consegue identificar, uma em frente à pousada de Beja, que é um monumento ao preço político, e naquela rotunda à entrada de Beja junto ao cemitério. São duas grandes obras deste escultor e era importante assinalar este centenário. Existe também uma exposição num centro museológico que existe na Praça da República, e que seria importante, que eu acho que era importante visitar. É o Centro de Arqueologia e Artes na Praça da República. A exposição tem por título Memórias e Mitos, o touro na obra de Jorge Vieira, que eu acho que vale muito a pena visitar. E queria aqui deixar uma nota, que já lá ver se eu encontro para aqui a nota, para uma peça que vai à cena no próximo dia 24 no Teatro Pax Júlia, do Lêndias, que é uma nova encenação, que eu tenho a nota não sei onde, e que é...
Posso procurar aqui rapidamente.
Eu tenho a nota algures, mas isto está um bocado desarrumado.
Eu estou a tentar ver. Desarrumado
já encontrei.
Não está.
É um teatro que se chama Vuelve a contármelo todo. Isto é tipo espanhol, a encenação é de Pepe Bablé e o texto é de Abel González. E, portanto, uma peça, um trabalho de Lêndias de Encantar no Pax Júlia, 24 de novembro, em Beja.
Fica então aqui esta
sugestão de cultura.
Exatamente, esta sugestão para quem quiser participar. Temos 1 minuto e 20 segundos. Querem dizer mais alguma coisa só mesmo para terminar? Samuel?
Não, acho que foi um bom programa que nós fizemos hoje. Também nunca falamos de nós, não é? Assim, sim, muito calminhos. Às vezes estamos mais acelerados, hoje estávamos muito calminhos.
Sim,
e
mais
portanto foi interessante. E portanto, desejar aos nossos ouvintes uma boa semana. E para a semana, se Deus quiser, cá estaremos.
Cá estaremos de novo. Uma boa semana para todos.
Obrigada a vocês mais uma vez, também ao nosso auditório fiel da Rádio Vidigueira. Boa tarde.
Boa tarde, até para a semana.
Bloco de notas.